Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente, Caio, pastor Jesus e munícipe via YouTube. 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, 9 de maio de 2022. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2022. Convido o novo vereador Guilherme para que faça a leitura de um texto bíblico. 10 segundos para a meditação.
Gostaria de ler Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanece sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Que Deus abençoe nossa reunião.
Coloco em discussão a ata da 13ª reunião ordinária 2/5/2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Vereadora Vânia Patrícia, por favor.
14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Indicação número 20, de autoria do vereador Cícero Guimarães, solicitando envio de ofício ao SAI quanto à possibilidade de implantação de meios de pagamento eletrônico de faturas de água e esgoto via PIX e convênio com bancos. Indicação número 021, de autoria do vereador Cícero Guimarães, solicitando o envio ao ofício SAI quanto à possibilidade da distribuição de copos de água para órgãos públicos municipais. Indicação número 022, de autoria do vereador Guilherme Xavier, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à possibilidade de se envelopar veículos da frota municipal com a bandeira oficial do município. Indicação número 023, de 2022, de autoria do vereador Guilherme Xavier, solicitando envio ao ofício ao Executivo Municipal quanto à providência de melhorias em diversos espaços públicos. Requerimento número 014, de autoria dos vereadores Luciano Tarosso, Sônia da Cruz, Laércio Quitério e Reginaldo da Silva, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos imóveis e propriedades do município de Jundiaizinho. Requerimento número 015, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos programas municipais voltados aos serviços municipais de odontologia. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de emenda número 01 do projeto de lei número 016 de 2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, senhorita Vânia. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Cício Guimarães, se há vereador inscrito. Por favor.
Passo a palavra ao vereador Renan Guilherme.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Saudação de paz aos vereadores aqui presentes, vereadoras, munícipes presentes, também via YouTube, também aqui o Caio, pastor Jesus Landes, que está presente essa noite, os professores também que estão aqui, mais uma vez, nos acompanhando, e a todos aqui no plenário. Para mim é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, com todos, quero explanar aqui a minha gratidão pelo Dia das Mães, que foi ontem, né? a todas as mães aqui presentes, né? Ontem foi o Dia das Mães, onde nós comemoramos o Dia das Mães. É um dia muito importante para todos nós, né? Até mesmo aquelas mães que perderam seus filhos, que às vezes não pôde comemorar assim como as outras mães comemorou, né? Por causa de uma perda muito grande, né? Então, deixo aqui o meu apoio, meu abraço a todas as mães do dia de ontem, né, Ingo? E também deixo mais uma vez esclarecido que eu estou aqui para somar, para fazer a diferença, para trabalhar junto com os nobres vereadores e vereadoras, para poder fiscalizar o executivo, cobrar o que for preciso, o necessário, e também estar cooperando naquilo que é necessário e precisa dos nossos vereadores. Estou à disposição. Falando aqui sobre a minha indicação, ali na pracinha próxima da minha casa, onde tem uma quadra esportiva, onde os jovens brincam ali de bola, é o lazer que eles têm ali. Então, eu vejo ali uma necessidade que precisa manutenção na rede ali, da quadra, e o bem-estar para ali os jovens brincar ali e aquele espaço que eles têm ali. Então, a gente passa ali, a gente vê ali a necessidade, né? Até então, eu passei hoje ali, o pessoal estava trabalhando ali hoje, né? Dando um talento ali no gramado, onde tinha um vizinho ali que estava reclamando que tinha cavalo pastando ali no local, e ele até pediu a mim falar, né, que podia fazer alguma coisa. Mas aí, hoje, passando ali, eu vi ali já o pessoal trabalhando, né, dando ali um talento ali, dando ali uma necessidade que precisa daquele local. E depois tem aqui a quadra, aqui também, aqui no popular, no Corrão de Noi, que também ali é necessário, que precisa uma atenção do executivo para que não deixe ali desejar, né? Onde tem moradores ali que me falou que muitas vezes a bola vai na casa dele, eles estão brincando ali, estão divertindo, mas a bola vai lá por conta de uma rede para proteger ali o lazer. Até mesmo a quadra ali precisa de um reparo no calçamento ali da calçada, que precisa estar atendendo ali aquela região, né? Então, nesse momento, é esses dois que eu tenho para falar, e vou deixar depois para mim comentar o outro mais para frente da minha parte. Volto a palavra para o segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo da Saúde. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras, professores, pastor Jesus e Caio, da professora. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a população de Jataizinho por ter a primeira dose do Covid 97,8% de vacinação. E a segunda dose, 91%. Então, eu quero parabenizar a população e todos os profissionais envolvidos que nessa etapa foi aonde nós chegamos. Foi muito bom que a primeira dose foi 97,8%. Então, eu recebi uma meta muito boa. Perante. E a segunda dose, 91%. Então, e tá, continua a vacinação ainda, entendeu? Que teremos 100%. Uma meta muito boa tem para usar a população e os profissionais envolvidos. E, principalmente, a grande vitória dessa aí é a Verônica, diretora da saúde, por esforços que ela tem mostrado para trazer essas vacinas para Jataizinho. Então, eu queria parabenizar ela e a população de Jataizinho por ter tomado a vacina até o momento. E continua ainda para a gente ver se atinge os 100%. Então, presidente, eu queria que Vossa Excelência mandasse o ofício para o DR do Porã, agradecendo pela estrada que passou a moto, foi muito boa. Inclusive, nós passamos lá, está muito boa, e continuar o trabalho novamente, que eles fizeram só uma parte, ainda falta uma parte. Então, eu queria agradecer até o momento, fazer um ofício, tá, para o presidente do DR, agradecendo pela estrada lá, estava ruim, agora está mais ou menos. Então, eu queria que o senhor viesse um ofício agradecendo, em nome de todos os novos vereadores. Tá bom? E continuando. E sobre o nosso requerimento, Luciano, Sônia e Laércio, lá desses terrenos. Então, é um impasse muito grande que o pessoal me cobra sobre o Brejão lá. Eu não sei que impasse que está o Brejão, entendeu? Eu não sei se é da prefeitura, se tem do mundo. Então, a turma veio comentar comigo, por isso que nós fizemos esse requerimento junto aí, para a gente estar questionando os terrenos da prefeitura, porque o Brejão ali, até então, eu não sei que pé que está. Então, foi bom a gente estar fazendo esse requerimento aí, porque, para tirar as dúvidas. E tem muito mais terreno que a gente não sabe se a situação está sendo da prefeitura ou não. Então, por isso nós fizemos esse requerimento, Sônia, Luciano e Laércio, para a gente ter uma definição, para saber onde está o terreno da prefeitura. Tá? Essa é a minha palavra, senhor secretário.
Passo a palavra ao vereador Laércio Fernandes Quitério. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, ministro aqui presente. Todos, meu boa noite, professores, mais uma vez aí, todos ansiosos aí pelo aumento deles, que até agora não veio nada ainda para nós. O prefeito foi convocado aí, fizemos um requerimento, todos os vereadores assinou, para que ele viesse aqui na Câmara para dar resposta para vocês. E até agora, não sei se tem alguma resposta. Tem, presidente, alguma resposta? Nenhuma resposta ainda. A vereadora Vânia falando. Né? Não tem nada ainda. Quero também, né? Hoje, primeira vez, meu neto ali, o Lourenço, palmeirense igual o vô, né? Que veio assistir a reunião aqui. E também, presidente, falando sobre a estrada lá, foi o fiz que semana passada eu mandei, a Sônia também já mandou. Foi um pedido do agricultor que pediu que eu fizesse um ofício e mandasse para a BR ali em Biporã, e foi mandado. Então, é importante, sim, mandar aí o ofício agradecendo, né, o pedido aí, todos os vereadores assinam, e que é bom, porque quando a gente faz um pedido aqui, uma informação que a gente é atendido, a gente também tem que agradecer. Também hoje está ali esqueci o nome dele agora, o Caio. Hoje eu estive no cemitério, né, que hoje faleceu a tia minha, e hoje eu estava passando veneno lá no cemitério. E encontraram muito escorpião, mas demais. Eu acredito que mais de 20, 30, eu acho, né, cara? Muito escorpião lá no cemitério. Está perigoso. Está muito perigoso o cemitério lá. Alguém que vai no cemitério aí nos sepultamentos, algum parente, tem que tomar cuidado. Muito cuidado lá. Que hora que abriu lá o túmulo lá para sepultar a minha tia lá, só de lá saiu uns 4, 5 ou mais. Eles ficam lá nas gavetas e não tem como. O certo, que nem eu falei com o Caio, era passar o veneno à noite, que à noite eles saem tudo fora. E eles estão lá, a gente sabe que o escorpião, se eu não estou enganado, eles vão lá muito por causa das baratas. Eu acho que ele come as baratas, não é, Caio? E tinha muita barata lá também. Então, gente, o cemitério nosso tem que ter mais atenção. O prefeito tem que cuidar mais lá do cemitério antes que aconteça alguma coisa. Se uma criança que mora ali na rua de baixo for picada por um escorpião, é perigoso, a gente sabe que é perigoso. Que o adulto já é perigoso morrer. Agora, imagina uma criança picada por um escorpião. Então, peço ao poder público que olhe com carinho lá no nosso cemitério. Como diz o Caio, daqui a um dia parece que vai passar de novo mais veneno. Não sei se esse veneno é bom ou não, porque não sei qual veneno que passaram lá. Mas foi muito bom, viu, Caio? Muito bom, porque a hora que eu fui lá, ainda falaram ainda. Ó, cuidado. Falou para todo o pessoal da família tomar cuidado, que hoje o escorpião estava tudo, porque ele estava mexendo, eles passando veneno, e ele estava ali em qualquer lugar ali. Então, cobrado o executivo para que tome providências no cemitério. São essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente. Devolvo a palavra ao segundo secretário, Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente. Boa noite, munícipe. Você faz presente aqui na sessão, ao pessoal que está nos assistindo através do YouTube. Eu também gostaria, Laércio, de estar aí falando a respeito dos escorpiões, que hoje eu mandei uma mensagem para o Caio logo de manhã. Isso aí foi uma luta de nós vereadores aqui, que tão logo eu fiquei sabendo que o Caio estava recolhendo um abacinado, e eu me prontifiquei, procurei o Caio, falei, Caio, você nem precisa fazer um abacinado. Eu dou minha palavra que eu vou correr atrás, vou falar com o prefeito, e nós vamos tomar essa atitude ali a respeito dos escorpiões ali no cemitério. E tão logo passei para o prefeito, ele não mediu esforço, pastor Jesus. Falou que é uma situação de utilidade pública que realmente era preocupante. E o Caio encontrou o escorpião na residência dele. Há tempos atrás, a filha do Serginho, mecânico, foi picada ali com o escorpião. Teve uma sessão que eu fui embora mais cedo. Não mais cedo, acabou a sessão, mas eu ia passando e encontrei um atravessando na estrada ali. E até comentando com o Caio falou que eles fazem aquele percurso ali direto, né, pai? Aí eu falei com o Caio, eu falei assim, não me distorce, eu venho cobrando, o Caio sempre cobrando eu ali, mas demorou um pouco, Laércio, pelo seguinte, porque o veneno, ele não elimina 100%. Isso já foi informado, a empresa nos informou que ele não elimina 100%. O Caio detetizou ali a funerária também, primeiro do que nós ali no cemitério. E o que o prefeito determinou? Para que fizesse um arrastão ali, para que a vigilância sanitária recolhesse os escorpiões. E foi um longo trabalho. Eles pegavam ali 6 horas da manhã, se eu não me engano, foi 2 meses, né, Caio? Eles ficaram ali recolhendo, recolhendo, recolhendo. Aí fiz 3, né? Aí fizeram um pente fino. E tão logo que foi feito o pente fino ali, o doutor Luciano deu ok, e eu novamente conversei com o prefeito se a gente poderia estar fazendo essa detetização. E ele falou, não, Gordo, pode fazer, pega a empresa, vamos correr atrás e vamos fazer. E esse orçamento, o gasto ali não foi nem, pastor Jesus, não foi nem da saúde. Ela foi do recurso livre da prefeitura. Então, o prefeito mediu esforço, juntamente com o pessoal da vigilância, que fizeram ali, de fio a pavio, ali 3 meses ali, pegava 6 horas da manhã e parava meio-dia. E foi registrado, foi homologado, e eu acho que qualquer um de vocês pode ir lá na vigilância, que vocês vão ver lá os vidros do escorpião. Caio, eu acho que viu lá, o Rege, que sempre está ali, vê também. Então, isso aí, Laércio, vai ser ali um aparato, entendeu? E assim que a gente perceber que realmente está aumentando de novo, o prefeito já falou que é para nós fazer um cronograma, e vai novamente detetizar. Só que para isso, o Caio, mais do que ninguém sabe, eu cito o Caio, porque o Caio está ali dia a dia, ali no cemitério. Aquela limpeza tem que ser constante. Nós não podemos deixar lá um saco, lá uma madeira jogada, que é o que o escorpião precisa. Que é o que ele quer para aumentar mais escorpiões. Então, está sendo feito lá, colocando um menino lá agora, que é o Zaqueu. Ele é prestativo, né, Caio? Muito prestativo. E está desempenhando um bom trabalho ali, fazendo limpeza, tirando aquela sujeira. Tem lá uma caçamba que fica lá, ele joga tudo dentro, essa caçamba é transportada para fora. Então, eu acredito que vai dar uma amenizada bem grande. E assim que nós percebemos que está aumentando novamente, aí vamos fazer outra detetização lá. Tá? Então, quero até agradecer o pessoal da vigilância que desempenhou lá, pessoal da empresa que esteve aí de manhã cedinho, até eles me ligaram sexta-feira e eu passei para Cheiro, que é o Cheiro que toma conta, que eu não ia estar aí de manhã. Então, logo o Caio viu o pessoal lá, me mandou uma foto lá, falando que o pessoal estava lá. Então, Caio, assim que você perceber alguma coisa lá, você comunica de novo, sempre que você está aqui, aí nós vamos tomar lá as providências com ele. Passa a palavra a vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, pastor Jesus, pastor Ed, Anderson do sindicato, José Maria, Jean, José, Caio e as professoras que aqui estão. A Cleide, a Márcia, a Josi, que trabalham comigo, a Flávia, que já foi minha assessora, trabalhava no departamento quando era diretora, a Márcia Veloso, que trabalhou comigo por muitos anos, a Márcia Gomes, que foi minha diretora, idealizadora de um projeto que eu tive o privilégio de ficar à frente, mas não tão brilhante quanto ela, que hoje não tem, e eu estou cobrando, Márcia, porque realmente acrescenta em nossa comunidade. A Neide, já fui auxiliar da Neide no começo da minha carreira. Dulce, também, né, Dulce? Fui auxiliar sua lá na Escola Wilson, no primeiro ano de trabalho. A Neia, Silvana, demais professores que eu não tive o privilégio de trabalhar. Nosso piso do magistério está uma novela, né? Porque é direito, não pode pagar. Algumas pessoas incitam tumulto e greve. Jamais nós vamos fazer, porque as crianças ficaram 2 anos fora da escola. Então, por amor a essas crianças, nós não vamos fazer isso. Mas nós também não vamos ficar quietas. Eu acho que está na hora de a gente entrar na justiça. Não adianta balançar a cabeça e eu também não autorizei falar meu nome. Se eu não estava na reunião, é porque eu não podia. Eu não devo satisfação. Eu converso com o presidente do sindicato, como eu conversei hoje. E é a ele que eu me direciono. Quantas demais, pode ter certeza que estão representadas? Sim. Porque eu não comecei da ontem, eu comecei em 94. Então, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Obrigada. Agora, vamos lá. Posto de saúde. Funcionário não tem internet para trabalhar. Como que é internet? Tem que ligar na prefeitura para um funcionário e pôr a internet. A senha para ele. Que vergonha, Jataizinho. Que vergonha. Funcionário precisa fazer um relatório no telefone dele. No computador, da prefeitura, notebook. Mas não tem senha. Só vai se o técnico da prefeitura for pôr. Porque também não pode passar para funcionário. Que século nós estamos? Vou perguntar para a secretária de saúde, diretora, né, porque ela não é secretária ainda. Diretora? Por que que eu e as outras diretoras de escola têm que aplicar flúor nos alunos? Porque não pode ninguém do posto de saúde. Cada 15 dias vai o dentista. Depois alguém da escola aplica. Liguei no CRO hoje. Liguei. Não tem que aplicar flúor em ninguém. Quem aplica é o dentista ou o auxiliar do dentista. Só. Então, tem coisa que está vindo que não é nossa. E eu não vou ficar quieta. Tá? Eu ajudar a administração na situação. Eu ficar quieta enquanto aberrações acontecem, não vou. Funcionário precisa de internet para trabalhar. Simples, acabou. Não confia no funcionário? O que, que é isso? Todo mundo aqui é de carreira, concursado. Ninguém está fazendo besteira no horário de trabalho. Simples, né? É a minha indignação, viu, vereador? Está acontecendo isso no posto de saúde da cidade, tá? No departamento também. Se vocês não estão sabendo, vai lá que vocês vão ficar sabendo. Não, porque não pode passar a senha, vereador. Não pode. Se alguém quiser a senha, tem que ligar lá, o técnico vai e coloca no aparelho, porque não pode falar também. Não, nós estamos lá na Rússia, né? Que é proibido o meio de comunicação. PA. Você chega lá, fica meia hora plantado na porta que ninguém te atende. Aí você não sabe se vai para o posto, vai PA. Você não sabe onde você vai fazer a sua ficha. Estou falando por mim. Fiquei lá das 10 às 2, positivada a Covid, ninguém me atendeu. Feita a ficha. Então, eu acho que antes de querer virar secretaria, tem que mudar umas coisas. Inclusive, estou fazendo um requerimento, já estou falando agora no momento,
Por quê? Está errado. Eu não vou aplicar foro em criança. Não é a minha profissão, não é a minha função. Falei com o dentista. Ele falou, mas tem que aplicar. Tem que aplicar, a saúde aplica. Liguei no CRO, estou falando aqui porque eu faço assunto, não estou falando escondido, não. Eu liguei no CRO e eles falaram para mim que não é a minha função. Não é a minha função, não vou fazer. Diz que foi combinado. Combinado com quem? Eu não assinei papel nenhum. Então, igual a autorização para vacina. Autorização de vacina é quando um pai pede para o vizinho, para o pai, para a tia, para a avó levar. Eu cheguei lá, não lembro se a Sandra estava lá, na sala, quando eu fui levar a agendar a vacina do meu filho. Não me lembro, acho que não, né, Sandra? Tem que assinar o termo. Não, não vou assinar o termo. Sou eu que estou levando. Por que eu tenho que assinar? Ah, porque precisa. Não vou. Liguei na CESA também. Tá? Liguei para o responsável da epidemiologia na CESA. Eu não preciso de autorização para vacinar meu filho, se eu estou levando ele. E eu vou levar ele para vacinar e eu não vou assinar a autorização. E se chegar lá alguém mais falar que eu sou obrigada, eu vou ligar na CESA na frente da pessoa para dizer que eu não sou obrigada. Então, tem coisa que já faz tempo que eu estou cobrando. E não mudou. Então, eu vou trazer o conhecimento da população. Porque não é só o salário que a gente quer. Nós queremos, né? Não é só isso. Nós queremos respeito também. Nós somos funcionário público porque nós passamos um concurso. Ninguém quer cargo para nós. Aí chega um momento que nós somos humilhados. Para, gente. Para. Não dá. Não são todos. Não estou generalizando. Mas chega uma pessoa lá de fora, está de paraquedas na cidade, não sabe, não conhece a nossa população e quer fazer graça. Aqui não vai fazer graça, não. Porque agora, na próxima vez, eu vou gravar. E daí eu não vou falar em câmera, não. Vou levar lá para o MP. Vereador Guilherme, lá na Praça Zé Quirino, tem um projeto, meu campinho, que a cidade já foi contemplada, vai ser construído lá. Arquibancada, alambrado, em cima, tudo certinho. Já na Família Noiro, na Praça Telemaco Borba, juntando com esse requerimento que vocês fizeram hoje, eu acredito que nós poderíamos pedir para o prefeito, já que não está conseguindo fazer a manutenção dos espaços, porque é muito espaço para o funcionário, nesse problema do Fundo de Previdência, para vender, lotear, leiloar e já passar para o fundo. Já vai diminuir bastante a dívida para com os funcionários públicos. Mas, enquanto não se decide, eu acredito que adequação e melhoria é o caminho. Obrigada, devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra à vereadora Sônia. Sônia Enfermeiro.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, todos que estão nos ouvindo pelo YouTube. Falar um pouquinho da saúde, já que a vereadora Vânia levantou a questão. Há um tempo já eu venho pedindo para o prefeito, já mandei também para a secretária de saúde, diretora de saúde, né, um ofício perguntando por que que o dentista, ele é responsável técnico de odonto, ele é cirurgião, e ele não recebe também o adicional, que é um direito dele. Inclusive, o Jataizinho, quando veio para cá esse programa que tem agora, eram três dentistas, eram três equipes. Uma foi embora, pediu a conta, né, e nunca mais colocou outra no lugar. Isso já vem de algumas gestões para trás. Eu queria falar também sobre a ambulância, com o técnico e com o enfermeiro. Ontem eu vi a ambulância andando no município com o paciente sem o técnico. E já é lei, né, vereadora? Já é lei desde 2018, eu ainda estava na secretaria, quando foi aprovado por essa casa que toda ambulância em Jataizinho teria que andar com o enfermeiro ou com o técnico. Então, queria chamar a atenção aqui também, não sei se a diretora de saúde está sabendo ou não está, tanto é que ela nem mora aqui, então talvez ela não saiba, porque ontem era domingo, né? Mas deixar aqui o recado para eles darem uma olhada, porque, como diz a vereadora Vânia, por enquanto a gente está falando aqui, mas para que eles tomem providência, porque se eles não tomarem, a gente vai tomar.
Você acendeu um minutinho? O vereadora, eu queria dizer, como que se vai buscar uma paciente que está de alta? Precisa um técnico junto?
Precisa. Precisa, porque nem sempre o paciente que está de alta, já aconteceu vários casos de um paciente estar de alta, estar ouvindo e passar mal e ter que voltar. Então, isso aí é lei.
Porque, tem que existir. Vereador, quando o hospital libera o paciente, ele está já apto a vir embora, entendeu? Então, eu acho que vai estar tirando uma tecla daqui para, eu acho, para socorrer aqui, levar, tudo bem, mas eu acho a alta, porque quando o hospital libera, porque o paciente está bom.
Vereador,
nunca ele vai liberar um paciente se ele não estiver bom.
Vereador, eu já vi.
Eu trabalho na saúde, toda vez que eu pego o paciente, ele nunca passou mal no carro. Desde que o hospital libere para vir embora, ele está apto a vir embora.
O senhor teve sorte. O senhor teve sorte porque eu já vi pacientes no meio do caminho, quando eu trabalhava no Econorte, por exemplo, eu atendi várias ocorrências, não foi só uma, de pacientes que estavam vindo para casa e passou mal no caminho, teve que voltar. E, então, assim, é uma coisa que eu entendo, eu trabalhei 13 anos na ambulância, então eu não estou falando o que eu vi falar, até porque ontem eu vi, na verdade, ontem não era alta, ontem era para pegar um paciente mesmo, um paciente que estava doente na casa, indo para o PA. Então, eu acho que realmente tem que ter atenção, sim, se talvez a enfermeira esteja ocupada, tem que ter, então, mais técnicos de plantão, porque realmente tem que andar junto. Tá? Isso aí é o que a gente está falando. Amei já. Tá?
Mas o paciente, eu acredito que na lei está escrito que é para levar, acompanhar sempre. Na alta, no internamento, sempre. Aí, eu acredito que o problema do município era o hospital, né? O hospital fechou, não tem mais problema na saúde. Então, eu acredito que se tem, vereador, eu acho que nós temos que cobrar, que tem que ser feito.
Eu sei, mas, vereador, a partir do momento que o hospital libera o paciente, ele está apto a ir embora.
Não, mas,
ele foi liberado, entendeu? Isso que a gente acompanha lá, a gente assina.
Vereador, eu acho o seguinte, eu acho que não tem que virar uma discussão entre a gente. Eu acho assim, isso aí é responsabilidade da diretora de saúde, é o que eu estou dizendo. Por enquanto, a gente só está comunicando, porque é lei, é necessário, é obrigado, entendeu? Então, a gente só está pedindo para que se cumpra a lei, tá? E outra coisinha, quanto ao PA, uma crítica até construtiva, realmente as pessoas estão perdidas, final de semana, eles não sabem se eles entram pela porta onde era uma garagem ou se eles entram no posto. Então, realmente, as pessoas ali estão perdidas quando precisam. Eu sei, porque esses dias uma amiga minha sofreu um acidente de moto, chegou ali, não sabia onde, chegou lá no PA, aí teve que vir a outra pessoa correndo, avisar ali na frente do posto que a emergência estava do outro lado. Então, eu acho que isso aí é uma coisa para a gente se pensar. Talvez não tenha ocorrido algum tipo, assim, que a diretora ou que a enfermeira ficou sabendo, mas esse caso dessa amiga minha, tinha uma equipe de enfermagem lá, todas para o lado de cá. Então, eu acho que ali a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque às vezes um minuto faz diferença. Hoje são essas minhas palavras, devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Luciano Paroso. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, novas vereadoras, ministro aqui presente, pastor Jesus, professoras. Fico feliz de vocês estarem aqui de novo, né, reivindicando o aumento de vocês. Creio que a gente vai conseguir. Eu quero falar um pouquinho desse requerimento. Por que desse requerimento de novo? Quando a gente assumiu, logo no começo, eu fiz um requerimento questionando o que a gente tem, que o município tem de patrimônio. Tá? E lá no começo, a prefeitura nos enviou um ofício dizendo que, por se tratar no começo novo de mandato, tinha terrenos que foi trocado escritura, foi feito barganho, muita gente sabe, e não deu tempo de atualizar.
Então, acredito eu que agora já tenha tempo de ter atualizado, né? E que a gente precisa, o mais rápido possível, a gente saber o que, que a gente vai fazer questão desse fundão. Se vai vender terreno, se a gente vai aprovar projeto, se não vai aprovar. Então, é uma coisa muito, muito estranha que está acontecendo. Peço aos nobres vereadores que nos ajudem a aprovar. Questão do posto de saúde, nobre vereador Ivan, tem meu apoio, tá? Eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que um profissional que precisa fazer seus relatórios tem que pedir autorização para uma pessoa, não sei quem, se é chefe, se é encarregado, para ter a senha da internet. Isso é para acabar. Eu não estou acreditando nisso, meu vereador.
Repetir a fala, vereador. A parte. Eu preciso da internet, que eu preciso entregar o relatório. Ah, pede para tal pessoa. A pessoa chegou e falou, qual é a senha para pôr para outra pessoa? Olha, tem que ligar na prefeitura e pedir para o auxiliar técnico vir pôr, porque eu não posso passar. Daí liga na prefeitura. Olha, eu não posso te passar a senha. Eu só posso ir aí colocar no aparelho. Mas a senha na internet eu não estou autorizada a passar. E isso foi até sábado. Só se hoje, né? Resolver o problema. Oi? Não resolveu, né, vereador? Então, nós estamos na Rússia mesmo, né? Só não sabemos. Não pode usar a internet.
Luciano, você sabe uma parte?
Sim, sim, sim.
O vereador Luciano,
para a gente entender.
Para a vereadora Vani. Eu, todo mundo sabe que eu ando a cidade inteira. Os demais vereadores também. Eu, todos os setores, eu estou dentro, porque eu sou funcionário da prefeitura, inclusive a vereadora Vani. Tão logo eu fiquei sabendo desse problema, Vânia, eu já fui atrás, você sabe, eu fui atrás para tentar resolver esse problema. Falei com o prefeito, você sabe, aquele dia que eu estava lá, e ele falou, Gordo, não é sua função, mas você vai subir lá, você vai falar para a secretária que amanhã eu quero todo mundo com essa senha, cada um usando a sua internet. Subi lá e falei com ela. Ela falou, Gordo, amanhã vai estar todo mundo usando. Isso amanhã faz uns 15 dias. Procurei a vereadora Vânia novamente. Falei, Vânia, está encaminhado. Amanhã vai estar todo mundo com a senha. Fui lá, 10 dias depois, o menino não conseguiu fazer o relatório por causa dessa senha que não tinha fornecido, vereador Vânia. E hoje, ele esteve, a infelicidade de estar lá no gabinete junto com o prefeito e eu cheguei na hora. A primeira coisa que eu falei foi a respeito dessa senha e te liguei avisando. Ele determinou que amanhã essa senha é para cada funcionário. E amanhã nós vamos lá ver. Amanhã, nós, cedinho, nós vamos estar lá vendo se essa senha foi liberada.
E o vereador Lu? Não. Concluindo, só concluindo o raciocínio.
Só para concluir os professores, eu sabia só a respeito da saúde, tá, Vânia? Lá da educação eu não sabia. Mas vamos.
Na educação está tudo certo.
Está certo, é só da saúde.
Não, né? Na educação, na escola lá todos têm internet. A senha.
Tá, obrigado. Dá o parecer que o que está acontecendo? Que os nossos profissionais não são capazes de executar os serviços deles. O que está acontecendo na cidade? Então, espero que a partir de amanhã, nobres vereadores, isso se resolva, tá? Para que não venha uma conversa dessa nessa casa de novo. Eu acho isso um absurdo, tá? Acho isso um absurdo.
Alô?
Tá. E espero que isso não aconteça mais, tá? E vocês têm que falar mesmo. Vocês têm que se comunicar. Então, devolvo a palavra ao segundo secretário. Por quanto são minhas palavras, Kevin?
Por Lu.
Não.
Sim, só um pouquinho.
Viu?
Tá baixo.
Dependente se já resolveu ou não esse problema da internet, não pode chegar nesse ponto. Se amanhã já tiver resolvido ou não, mas... É uma vergonha esse negócio do Wi-Fi aí, tá proibido para o funcionário do Departamento da Saúde. Mas tomara que amanhã já está resolvido.
Deixa, é só isso.
Pela parte.
Ô, nome vereador,
Cícero, mas alguém falou por que do motivo que não tem? Qual é o motivo? Tem um motivo específico?
Não, não tinha motivo.
Que funcionário, a gente trabalhava, ficava vendo figurinha?
Mas aí, Lu, deixa bem explicado, bem explicado.
Sim, eu quero entender.
A internet, ela não está desligada. Eu vou citar um nome aqui. Não. Ela não está cortada assim para o setor da Ângela, setor da Michele. O que ela foi desligado, a senha, foi para os agentes da saúde. Por quê? O Edenias. Aí é só o Bruno que, quando chega, tem o acesso para mandar as informações para o computador. Ele manda através do telefone dele. Mas, por questão de justiça, o prefeito falou assim: não, pode liberar. Pode liberar para todos usar. Mas determinando que, quando o funcionário estiver ali, estiver no seu horário de trabalho, ele tem que sair para suas atividades. Não ficar ali jogando. Não estou dizendo que é jogado, não deu lucro. Só para o funcionário não entender que eu não estou dizendo que é jogado. Mas, por questão de justiça, o prefeito falou: pode ligar sempre para todos. Tá? Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente Bruno Barbosa.
Convido o munícipe Jesus Vilante, pastor Jesus, devidamente inscrito, para fazer o uso da tribuna livre para que adentre ao plenário. Por favor, pastor. Informo que o senhor dispõe de 5 minutos e não poderá ser atarpeado. Caso necessite de mais 5 minutos, este tempo poderá ser concedido mediante aprovação do plenário, devendo observar estritamente o assunto para o qual se inscreveu, bem como manter a sua conduta ética na sua fala. Com a palavra, Jesus Vilande. Assunto: trabalhos devolvidos junto à comunidade de Jataizinho. À vontade, pastor. Boa noite.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras desta Casa de Leis, eu cumprimento a todos os professores, na pessoa da irmã Márcia Veloso. Cumprimento os munícipes nesta casa, na pessoa do pastor Ed, meu segundo vice-presidente. Cumprimento a todos os munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, com a doce paz do Senhor Jesus. Quero fazer menção aqui ao vereador irmão Guilherme, diácono da nossa igreja, que foi conduzido a esta casa por Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. E agradeço o carinho que sempre sou recebido aqui nesta Casa de Leis. Que Deus abençoe grandemente a toda a cidade de Jataizinho. Eu estou aqui nesta noite representando também o Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Jataizinho. Na semana passada, eu protocolei junto à prefeitura do município e conversei com o prefeito Vilcinho, prefeito Wilson Fernandes, a respeito de alguns projetos que nós fizemos no final do ano passado, juntamente com os pastores e ministros evangélicos de Jataizinho. Conselho fora criado para trazer voz e organização para os pastores e ministros da cidade de Jataizinho. Logo mais, às 19h30, nós estaremos reunidos ali na igreja Exemplo dos Fiéis, numa reunião de pastores, onde teremos uma palestra com o pastor Moisés de Londrina, pastor Moisés Ramos, da Assembleia de Deus de Londrina. Já confirmou a presença também o major Marcos Tordoro, vai estar conosco na reunião ali do conselho. Convido os senhores, se der tempo, posteriormente, quiserem participar, vai ser uma honra. Nós fizemos algumas ações com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a nossa sociedade para também problemas e assuntos decorrentes no nosso país e na nossa sociedade. Nós, como igreja, como servos do Senhor, temos um papel também espiritual e exercemos também liderança na cidade de Jataizinho. E no mês de maio é o mês de combate ao abuso e exploração sexual. No dia 18 de maio, especificamente, é o Dia Nacional ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra as Crianças e, os Adolescentes. E neste enfrentamento, nós comunicamos aos pastores e conversei com o prefeito, conversei também com os representantes do CDMCA, é isso? É a senhora Leila, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gerente do Banco do Brasil. Conversamos com alguns professores, falei com a vereadora Vânia, falei com o presidente desta casa e protocolamos na prefeitura um projeto que nós temos chamado O Clamor dos Inocentes. Clamor pelos Inocentes. Nós queremos fazer uma caminhada do bem, saindo ali próximo ao Banco Sicredi e vir até a prefeitura ou em frente à Igreja Católica, na Praça Timóteo, fazermos ali um ato, um manifesto contra o abuso e a exploração sexual. Nós estamos nesse projeto juntos, solicitei ao comando do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Apucarana, um pelotão para estar conosco, para trazer maior visibilidade. Devido à visita do presidente da República em Maringá na semana do evento, eles estão numa pronta operacional, não nos garantiram a participação. Mas já estamos mobilizando toda a comunidade, conversamos com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a Leila, com o Conselho Tutelar da nossa cidade, e estamos nos organizando. Quarta-feira haverá uma reunião do Conselho, nós vamos participar. Eu estou aqui convidando a toda a sociedade de Jataizinho, aos senhores vereadores, vereadoras, para nos ajudarem nesse projeto, O Clamor pelos Inocentes. Mostrar às crianças, os adolescentes, que eles podem contar com os poderes, as forças, principalmente com a orientação e ajuda dos pastores, dos professores. Nós teremos aí um curso na nossa cidade, eu fui informado, de ouvidoria especializada. Isso é muito importante para que possamos combater este mal que há tanto tempo vem prejudicando a nossa sociedade. E nós nos unindo, nós somos mais fortes. Esse é um trabalho que visa o crescimento da nossa cidade e a orientação para que estas violências diminuem e se cessem, para que todos os nossos munícipes, crianças, tenham qualidade de vida e as bênçãos de Deus sejam sempre abundantes em suas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores, pedir que Deus continue abençoando vocês. Nós estamos em oração constante, todos os dias, pela cidade de Jataizinho, e cremos que o nosso Deus alcançará grandes vitórias ao nosso município, à nossa gente, e o nome do Senhor será glorificado. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço a todos os vereadores, que Deus abençoe grandemente os professores, os munícipes da nossa cidade, e que o nome do nosso Deus seja glorificado cada vez mais na cidade de Jataizinho. Jataizinho é do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. E se eu precisar me retirar até às 19h25, vocês me perdoem, porque eu tenho uma reunião às 19h30. Deus abençoe vocês, eu conto com o apoio de todos. E segunda-feira, senhor presidente, eu trago maiores informações, não preciso falar aqui, mas posso pedir a um dos vereadores que traga assim maiores esclarecimentos sobre o evento, se foi tudo confirmado, para o dia 18 de maio, o dia de combate à exploração sexual, e vamos defender as nossas crianças, os inocentes. Aos nossos pequenos, às nossas vítimas que estão muitas vezes aí sofrendo, nós oferecemos a mão amiga, e aos agressores, nós mostramos o braço forte. Que Deus abençoe a todos e uma ótima noite, uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor. Parabéns pelo projeto. E essa casa está sempre à disposição do senhor e de qualquer munícipe dessa cidade. Agradeço a participação do munícipe. Fica à disposição para se retirar do plenário e dar um prosseguimento na reunião de hoje. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Coloco em discussão o requerimento número 014/2022. De autoria dos vereadores Luciano Tarosso, Sônia da Cruz, Laércio Quitério e Reginaldo da Silva, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos imóveis de propriedade do município de Japaizinho. Está em discussão.
Bom, senhor presidente, nós fizemos esse requerimento para saber os terrenos que a prefeitura tem, imóveis que a prefeitura tem, que não está sendo usado. Para a população saber aqui, os professores, tem um terreno lá no Morro da Formiga, lá no que comprou do João Rossi, para fazer uma creche. E está abandonado lá até agora, esse terreno. Não sei se os vereadores todos sabem desse terreno, a maioria que sabe. Está lá criando mato e não está servindo para nada, porque a creche não vai sair nunca. Já veio dinheiro, voltou dinheiro e está aquele rolo lá. Então, tem vários terrenos, como a vereadora Sônia disse, tem a vaca mecânica. Maria Júlia, não sei aquele esqueleto que está lá, aquele barracãozão lá, não sei se pode vender ou não. E está esse problema aí do fundão. Então, a gente tem que saber sim. Tem que saber para poder resolver o problema aí dos funcionários. Então, essas são minhas palavras. Sou favorável ao projeto. Ao requerimento.
Eu fiz junto com os meninos esse requerimento, até por isso mesmo, sobre aquele terreno lá no João Rossi. No começo do ano, eu estive no gabinete do prefeito, junto com o assessor do deputado Nishimori, o qual estava disposto a mandar uma verba para fazer construir uma creche lá. Mas o prefeito, no momento, disse que não tem condições devido à falta de funcionário. E, então, ia ser complicado que se construísse, não ia ter como funcionar. Então, a gente queria realmente pedir o apoio de vocês para poder resolver esse problema do fundão sem que tenha que descontar dos aposentados. Então, é de extrema importância que a gente saiba, né, as propriedades que o município tem. Indo ali para o Frei Timóteo, tem uns terrenos grandes ali também, que dá para fazer chácara. Então, tem vários terrenos que a gente sabe que tem. Então, a gente precisa estar no papel, fazer as contas, ver quanto que dá para arrecadar com esses terrenos que estão criando mato, estão, né, aí à disposição. Então, de repente, daria para fazer alguma coisa, né, para pagar o fundão. E, então, por isso, a gente resolveu, né, fazer esse requerimento, apesar de que, como o vereador Luciano disse, já foi pedido, mas agora a gente juntou mais vereadores, mais forças, para a gente ver se realmente vem para essa casa. Antes de qualquer coisa, vai que o pastor Jesus tenha que sair. Meus parabéns, pastor. Nós precisamos que a comunidade se empenhe mesmo em ajudar a gente, legislativo, executivo, aos professores. Quero falar para vocês que continuem vindo. É muito importante a presença de vocês. A gente sabe que vocês estão lutando por uma causa justa. E, então, é claro, não depende só da gente, mas eu tenho certeza que quanto mais professores vierem, se vocês não desistirem, nós vamos ter aquela velha frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, mostrem mesmo que vocês não vão desistir do que é direito de vocês. Então, pode contar com a gente. E desde já agradeço também a presença de vocês e ao pastor. Muito obrigada, pastor, pelas palavras aí. E vamos colaborar com esse projeto, sim. Tá? Obrigada.
Mais ninguém? Coloco em votação. Os contrários, se manifestem. Aprovado por 7-0. Lembrando que hoje o vereador Antônio não está e o presidente também não vota, por isso que é 7-0. Coloco em discussão o requerimento número 015/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando informações a respeito dos programas municipais voltados aos serviços municipais de odontologia. Está em discussão. Coloca em votação. Os contrários, se manifestem. Aprovado, 7-0. Coloca em discussão projeto de emenda número 001 ao projeto de lei número 016/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, que acrescenta o artigo 2º ao projeto de lei número 016/2022. Está em discussão. Coloca em votação. Os contrários, se manifestem. Aprovado, 7-0. Agora, segunda discussão e votação. Coloca em discussão o projeto de lei número 015/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Jataizinho, através do Executivo Municipal, a adquirir mediante compra de bem imóvel. Está em discussão.
Esse é o da Capela Mortuária, né?
Coloca em votação. Os contrários, se manifestem. Aprovado, 7-0. Coloca em discussão o projeto de lei número 016/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, que modifica o anexo 3º da lei municipal número 1204, de 20 de janeiro de 2022. Está em discussão. Coloco em votação. Os contrários, se manifestem. Aprovado, 7-0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejarem fazer o uso das explicações pessoais. Senhor Cício Guimarães, tem vereadores inscritos?
Passo a palavra ao vereador Hernan Guilherme.
Mais uma vez, cumprimento a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pastor Jesus, parabéns pelas suas palavras. Professores presentes, Josias está presente, mais munícipe aqui presente. Eu não tinha falado no começo da minha fala, sobre a indicação, onde eu tenho colocado aqui sobre envelopamento dos veículos da prefeitura, né? Onde vai adquirir a pintura original, onde vai trazer mais benefício e vai ser uma questão muito favorável para o município, facilitando o reconhecimento dos veículos da prefeitura. Então, eu tenho feito essa indicação para que o Poder Executivo possa atender e eu acredito que vai ser de melhoria para a cidade. Então, eu não tinha falado no começo da minha fala, mas aqui eu conto com o apoio dos vereadores, vereadoras, e eu creio que também de toda a sociedade, comunidade, vai estar atendendo esse pedido, porque é necessário que se faça para que tenha uma organização dos veículos da prefeitura, assim como o emblema da bandeira da nossa cidade. Então, eu acredito que essa indicação ela é bem importante para o nosso município. Assim como eu tinha falado das quadras ali do conjunto, do José Vieira, ali atender aquela parte ali, também a quadra ali do Inoio, quadra de esporte, que é necessário que se faça adequação. E também essa indicação dos veículos, aonde vai dar mais uma credibilidade para os nossos veículos da cidade. E eu creio que não tem um custo, é viável, não é um custo caro, é possível fazer. Então são esses a minha indicação essa noite. E eu agradeço a presença de todos que vieram. A gente tem convidado as pessoas para participar. Ali meu amigo Zé Maria. Também quero mandar um abraço para meu gerente lá da loja M&M, o Marcos, que está assistindo a sessão. E também muitos irmãos da igreja que também estão assistindo, acompanhando. Quero mandar uma paz do Senhor para todos. Meus amigos que têm assim, me cobrado uma postura aqui nessa casa de lei, porque tem muitas coisas para fazer. E eu quero poder ajudar e atender o munícipe presente e o povo que precisa. E eu estou aqui, então, para que eu possa representar o povo de Jeraizinho. Então, conta comigo, naquilo que tiver ao meu alcance, eu quero estar atendendo. Desejo a todos uma boa noite e que todos possam ficar com Deus. É só essa minha palavra. Volto a palavra para o segundo secretário. Agradeço, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia.
Primeiro eu quero convidar, eu convidei hoje, mas eu quero deixar aqui um convite extenso ao presidente do sindicato, seu Anderson, para a reunião da comissão de justiça e redação que acontecerá amanhã. Tá? Já estendi o convite aos vereadores que não fazem parte da comissão pelo assunto ser polêmico, ser importante nesse momento, então eu já passo o horário no WhatsApp para vocês depois para que se façam presente, inclusive o presidente da casa. Tá? Pedi também, eu não sei se alguém viu, ou só eu que vi, uma moto com uma carroça atrás, recolhendo reciclagem esses dias, com colete amarelo. Não é cooperativa, porque o lixo, o reciclado dentro da cidade, né, do centro, não é a cooperativa que recolhe. Não sei como é que está recolhendo, se... a moto da cooperativa, mas não é perigoso eles recolherem o lixo dessa maneira? Eu acho que, então, nós temos que rever esse fomento para a cooperativa, para auxiliá-los. Porque corre risco de cair. Eu vi, passando, indo para casa, eu vi a moto, estava bem cheia, tinha uns pedaços de madeira segurando a carga. Então, eu acredito que nós, poder público, representante legal do povo, temos que conversar para que o fomento seja suficiente para eles terem o transporte para recolher com segurança.
Me permitiu,
posso? Sim.
Eles comentaram comigo lá atrás, né? Porque como que foi feito agora o lixo, que veio outra empresa de fora, que eles perderam a concessão, né? E lá era 31 pessoas trabalhando, hoje, se não me engano, só tem 14, 15.
Mas ele estava correndo risco.
Sim, aí eles estão tendo que fazer isso aí para tentar... senão um pouco do problema.
Então, né? Presidente, vamos conversar com o prefeito, com o diretor do SAAI, para fazermos alguma coisa além, porque a pessoa que estava nessa moto, eu não sei quem é, eu não vi, mas ele estava correndo risco, porque a carretinha estava muito cheia, ele não tinha visão de trás. Na hora que ele passou naquela rotatória ali da Antônio Brandão, eu vi que era perigoso para a pessoa. E eu falei, eu vou levar até a Câmara para que os vereadores também possam, né, a gente... quem tem mais contato está ajudando aí, ou nós todos juntos. Em relação à mãe...
Só para deixar bem claro, a gente não está falando aqui que a gente vai cortar a moto deles, não.
Não é isso.
Não. É que a gente está falando aqui que a gente vai tentar, de alguma forma, tentar ajudar de novo.
Passar uma verba maior para que eles possam ter um transporte adequado para não correr risco.
Como já foi passado aquela vez, né? Que foi
não, tem o fomento esse ano. É. Só que o fomento ele está metade do que ele era. Eu falei com o pessoal do meio ambiente e a nova lei é que o fomento seja maior, tá? Mas então a gente pode marcar com o pessoal do meio ambiente para passar para vocês que eles me passaram. Eu vou agendar com ele nessa casa e a gente conversa. Não no plenário, mas conversamos para poder auxiliá-los. Em relação à mãe que estava questionando, você está certa, em relação ao pediatra. Teve uma criança que passou mal na escola, também não tinha. E a mãe não tinha condições de pagar, foi bem complicado. Você está certa, você tem que vir aqui cobrar da gente mesmo. Porque a nossa função é essa. Quantos outros funcionários do posto de saúde que me procuraram em relação à internet, sim, que é o meio de trabalho hoje. E não só isso, outras situações também. Amanhã, o Anderson vindo aqui também, nós já vamos fazer uns documentos para a gente reivindicar junto ao prefeito novamente o reajuste dos professores. E você, mãe, está correta. E nós estamos aqui para cobrar cobrá-los. Você fala para nós, porque nós não temos acesso a todos os acontecimentos. Então,
uma parte, vereadora, uma parte. É, aquele dia, o vereador Cícero e o vereador Reginaldo não esteve lá com você, não deu certo?
E deu certo. Entendi. Só dia 25. Foi o que a outra mãe me disse também.
Ivânia.
Oi?
É, cede uma parte aí. É, o compromisso meu que eu fiz com a Franciele e o Reginaldo cumprimos. Chegamos lá uns minutinhos atrasados, porque devido a gente estava fazendo outro... Tinha outro compromisso. Mas ela foi bem atendida, a Fran. A Ana deu uma atenção enorme para ela. E o que aconteceu na passada é que a Fran chegou lá e eles mandaram para o PA. Né, Fran? E o médico do PA é outro, entendeu? Então agora ficou a ficha dela feita, ela vai passar para aquele médico que atende ali. É, não do PA, me fugiu da mente agora. Mas a Fran sabe do que nós estamos falando. E a Ana deixou a porta aberta para a Fran. Qualquer motivo, qualquer maltrato, qualquer coisa que não esteja adequado à demanda lá do posto de saúde, juntamente com o PA, a Fran tem livre acesso, tem até o telefone da Ana, que ela pode estar ligando direto para tentar resolver. E vai estar resolvendo.
E assim que resolve, você reclama quando não está satisfeito. Vamos ver os dois lados, porque o funcionário às vezes está sobrecarregado, tem pouco funcionário. Eu espero que seja resolvido esses problemas do PA, da internet, do dentista, que seja contratado o dentista, que a criança que vai ao dentista aqui no posto de saúde Ataizinho tenha o mesmo atendimento de quem vai no dentista particular, que tenha o acolhimento necessário, que a sala esteja adequada, que não precise ficar cheio de caixas dentro da sala, que tenha uma televisão para distrair a criança para não ficar com medo, que seja feito adequado, que é isso que nós queremos. E é isso que nós vamos cobrar. Já se passaram aí, né, 1 ano e 5 meses, então a adequação já foi feita. Não estou falando, o prefeito, ele disse que qualquer coisa em relação podemos falar com ele, o vereador conversamos e ele disse para ser resolvido. Então, como não foi resolvido, mesmo com ordem do prefeito, então será que alguém acha que manda mais que o prefeito? Que o prefeito manda resolver e não resolve? Então, vamos trazer essa casa, se a comunidade toda fica sabendo o que está acontecendo. E se tornar acontecer, eu vou falar de novo para vocês. Vou tentar resolver como eu faço tudo. Não resolveu, eu venho aqui e falo. Porque tem muitas pessoas capacitadas na saúde. Muitas pessoas têm jataizinhas capacitadas com condição de cuidar do nosso povo. Também vou pedir para que dê uma olhada na rua.
Vereadora, agora tem 1 minuto e meio para intervir a sua fala, tá? Para concluir.
Obrigada, vereador. É, a rua Rote Conduta, o esgoto ali, o pessoal sai, vai, limpa, na hora do almoço. À noite, o esgoto está todo na rua novamente. Nós temos que ver aí o que vai fazer, se já existe um plano de ação, não sei se o vereador vai tapar, mas ali no Milton Félix está complicado a rede de esgoto. Ali, na rua Rote Conduta, o esgoto vai tudo para a rua todo dia. E eu, toda vez que eu vou na casa do meu pai, ele fala a mesma coisa. Tem mais moradores ali que passam pela mesma situação.
É, então, aquele banheiro ali é complicado mesmo.
Não, ali fica fedendo, né? As pessoas pagam impostos e fica dentro de casa com mau cheiro. Então, tem que pedir aí para que haja uma solução. Obrigada, desejo a todos uma ótima semana. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
É pela parte...
Não, havendo uma... não só pela parte, mas acredito eu, a hora que for fazer o paver agora lá na César da Silveira, acho que dá para fazer um encanamento e sanar esse problema. Creio que sim.
Passa a palavra ao vereador Bruno Barbosa.
Boa noite. Boa noite novamente. Quero aqui ler um ofício que fizemos essa semana, né, Regi? Eu e o Regi fizemos uma visita até, vereador Guilherme, deu certo na sua fala de hoje, na sua cobrança também, na quadra do Conjunto Inui, tá? Semana passada, eu e o Regi, a gente foi cobrado pelo munícipe, que chama, pedi para falar o nome dele, o Drakeson. Ele tem um time de futebol aqui em Jataizinho, tem um projeto com as crianças desse time, time futsal. E ele veio contar para nós a situação, a realidade do time dele. Porventura, ele foi entrando em assuntos de esporte do nosso município e entrou na conversa a quadra do Conjunto Inui, tá? Aí eu e o Regi, o vereador Laércio também foi junto com nós, fomos verificar a situação da quadra, já sabia que estava ruim, né? Só que a gente foi lá junto. E resolvemos, né, Reginaldo, Laércio, e também pedir apoio de todos os vereadores que estão presentes aqui, tomar iniciativa para a reforma dessa quadra, tá? Já foi pedido em outros...
Presidente, pela ordem, você cede uma parte. Eu também gostaria de dizer aos vereadores que eu também vou assinar, apesar que eu, faz aí 2 meses atrás, presidente, eu já fiz um ofício endereçado ao deputado Tiago Amaral para que conseguisse uma verba ali para nós, junto ao Paraná Secretaria do Esporte, tá? Para que nós possamos ali dar uma condição melhor ali naquela quadra. É uma quadra que eu acredito que o Laércio saiba, vereador Bruno, eu acho que não, vereador Vânia, que ali já teve ali muitos campeonatos, vereador Bruno é bem mais novo do que nós, mas ali já teve muito campeonato ali. E é um lugar, é um conjunto ali, um conjunto Inui, é um conjunto bem bonito, bem arrumado. Então, ali merece essa reforma ali da quadra. E eu fiz um ofício ao deputado Tiago Amaral, inclusive ele já até me enviou uma resposta, que já comunicou à Secretaria do Esporte, e estamos aguardando aí. Mas nada impede da gente estar reforçando. Gostaria que Vossa Excelência reforçasse o meu e nós reforçarmos o pedido dos vereadores. E aí quem tem que ganhar é só a comunidade. Devolvo a palavra.
Beleza. Beleza, vereador Gordo. Então, continuando no assunto, conversamos com os Drakeson, né, Reginaldo? Vamos tentar reformar essa quadra, tá? Vamos encabeçar aí pintura, alambrados, redes, limpeza. Porque o vereador Cícero disse que tem uma emenda aí, um ofício que ele fez algum tempo atrás. Mas enquanto não faz pelo deputado, nós vamos atrás, vamos tentar reformar essa quadra, que as crianças e os jovens não podem ficar sem praticar o esporte. E essa quadra tem uma grande história no nosso município. Quase a maioria das famílias tem alguém que já jogou ali, já teve campeonato, já teve vários torneios durante o dia, durante a noite. E tem que devolver isso para a nossa comunidade. Então, eu e o Regi e o Laércio encabeçamos aí, mas nada que vocês também não possam ajudar nós, tá? A partir de hoje, já vamos correr atrás. Fiz um ofício aqui para levar em ciência ao prefeito. Eu sei que o prefeito não vai colocar obstáculo, que ele também é um esportista, joga futebol também. Então, em harmonia, é assim que trabalho. Então, Reginaldo, você tem uma via aí também para você? Você quer falar alguma coisa? Ou cedo para você alguns segundos?
Sim, presidente. Eu queria parabenizar o Dreyso dessa participação dele com as crianças. Ele está incentivando, tirando um pouco as crianças de ruas, incentivando o esporte. Então, eu quero parabenizar ele por essa iniciativa ter procurado nós, vereadores, e está arrumando essa quadra para eles lá. É um incentivo a mais para essas crianças estar ali na quadra, jogando, saindo um pouco das ruas. Até é um incentivo. Então a gente tem que incentivar quando tem pessoas assim que estão interessadas a ajudar. Então ele procurou nós e nós estamos aí e vamos correr atrás. E todos os vereadores aí que vêm com nós, porque é tudo que faz para a criança tirar elas da rua, a gente está fazendo um sucesso para a comunidade. Então, quero parabenizar o Dreyso pela iniciativa que ele tem tomado. Obrigado.
Então, continuando, já fui no comércio, já consegui alguma ajuda. Estou com o ofício aqui na mão. Não é um ofício para pedir o prefeito reformar, e sim para ele autorizar nós e a comunidade fazer o trabalho. Vou ler para vocês. Solicitamos autorização em caráter de doação, sem qualquer ônus, à administração pública, por meio de iniciativa particular e voluntária, da realização de reforma na quadra poliesportiva, localizada na Praça Pública Família Inui, Avenida Antônio Brandão de Oliveira, Conjunto Habitacional Família Inui. Ressalta-se que a reforma pretendida seguirá as normas técnicas da Prefeitura de Apaizinho, consistindo em realização de reparos na pintura e no revestimento da quadra, bem como os reparos na grade da quadra. Então, esse é o ofício, tá, de ciência para o prefeito. Peço a todo o apoio de vocês. O vereador Guilherme já tinha dito aqui, ao vereador Cícero também, que já no passado, 2 meses, 3 meses, Cícero, já pediu também, lembrou dessa quadra. Então, vamos juntar todos aí, quem puder ajudar, quem não puder. Mas eu já fiz compromisso com o Drexon, o vereador Regio, o vereador Laércio. Já fui no comércio, já conversei com alguns empresários, porque não fica claro, mas também não é barato. E vamos tentar realizar o sonho desse pessoal de ter essa quadra de novo, pronta, no jeito para eles praticar esporte. Devolvo a palavra ao Cícero.
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente Bruno Barbosa.
Quero aqui fazer um convite, vereadores. Senhores e senhoras vereadores, e munícipe presente e via YouTube, informo que no dia de amanhã, com início às 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Apaizinho, será realizada a primeira audiência pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Desta forma, convido a todos a participarem. Estão todos os vereadores convidados, todos os munícipes presentes, todos os munícipes via YouTube. Tá? Diz aqui quem está fazendo é o executivo, o William, que está encabeçando essa audiência pública. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube, e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 16 de maio, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Ô Sandra, esqueci, você quer falar?
Porque eu sou moradora lá do Coqueiro e lá está cada vez pior a estrada. É buraco, é acúmulo de água quando chove, que fica um caos.